Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que estabelece novos agravantes para o crime de feminicídio.
Segue para votação na Câmara projeto que organiza ensino escolar em comunidades indígenas.
Paulo Rocha associa cortes no orçamento ao aumento da violência contra as mulheres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje mais dois projetos de segurança pública, o que aumenta as situações que agravam a pena de feminicídio e a criação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens.
Também foi aprovado um acordo aeroespacial entre Brasil e Estados Unidos. Repórter Marcela Cunha.
O Senado aprovou a inclusão de novas hipóteses que agravam a pena do feminicídio, o assassinato de mulheres, por razão de gênero. As penas poderão ser aumentadas de um terço até metade quando o crime for praticado contra pessoas com doenças degenerativas e quando for presenciado, ainda que pela internet, pelos pais, avós ou filhos da vítima. Atualmente, o Código Penal já prevê o agravante quando o crime ocorrer na frente de familiares, mas deve ser atualizado para incluir o ambiente virtual. Outros casos já previstos, como agravantes de feminicídio, incluem vítimas gestantes ou nos 3 meses após o parto, menores de 14 anos ou maiores de 60 e pessoas com deficiência. A proposta segue para sanção presidencial. Os senadores também aprovaram a criação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. Hoje, 58% das vítimas de homicídios com arma de fogo têm entre 15 e 29 anos. Para reduzir os índices, o texto cria 5 metas para serem cumpridas em até 10 anos, como explica a senadora Lidse da Mata, do PSB da Bahia, que presidiu a CPI do assassinato de jovens, onde a proposta teve origem.
A redução do índice de letalidade da polícia com jovens, ou seja, do confronto entre polícia e jovem, que a polícia possa reduzir o índice de mortes. Por outro lado, a redução do índice de vitimização da polícia, porque nós somos uma polícia que mata muito, mas somos também uma polícia que morre muito.
O texto agora será analisado pela Câmara dos Deputados. O plenário aprovou ainda o decreto que ratifica o acordo aeroespacial entre Brasil e Estados Unidos. O objetivo é estreitar a cooperação entre a Agência Espacial Brasileira e a NASA. Segundo a relatora, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, o acordo representa um ganho extraordinário para o Brasil.
Então, o efeito, eu diria, quase imediato, será sobre toda a população, na melhoria, porque serão satélites, na melhoria, por exemplo, da telefonia móvel, dos sistemas de comunicação, da segurança na aviação, na comunicação dos pilotos, nas torres de controle, tudo isso.
O primeiro acordo neste sentido foi assinado em 1996 e expirou em janeiro deste ano. A matéria vai à promulgação.
Comissões.
Segue para a Câmara dos Deputados o projeto que organiza o ensino escolar nas aldeias indígenas.
A proposta aprovada pela Comissão de Educação cria os territórios étnico-educacionais e busca melhorar a qualidade do ensino, preservar e valorizar a cultura de cada comunidade. Repórter George Cardim.
A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para organizar a educação escolar indígena. A ideia é dividir o ensino em territórios étnicos educacionais que devem compreender as terras indígenas ocupadas por povos que mantêm raízes históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísticas e práticas culturais comuns. O novo modelo prevê que os representantes dos indígenas participem ativamente na definição dos currículos escolares específicos e no processo de aprendizagem, que devem se adaptar à realidade das tribos. O objetivo é melhorar a qualidade do ensino, além de preservar e valorizar a cultura de cada comunidade. O autor da proposta, senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, explicou que as aulas também devem ser ministradas na língua de cada etnia, para evitar seu desaparecimento.
Assim as pessoas não se afastam da sua cultura, não se afastam da sua língua. As pessoas vão perdendo as suas línguas originais, porque os mais antigos vão às vezes morrendo. Na escola também não recebe essa língua materna. Tem comunidades hoje que só falam português. E o nosso objetivo é exatamente recuperar isso.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto que prioriza os investimentos da Caixa Econômica Federal nas áreas de atuação das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste.
O texto, que será analisado ainda pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, obriga a Caixa a investir nessas localidades valores correspondentes a 44% do total de recursos públicos administrados por ela, como o FGTS e o FAT. Repórter Bruno Lourenço.
Mas a aplicação da lei deve ser gradual, explicou o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco.
O projeto de lei concede o prazo de 2 anos para que a instituição financeira promova alterações administrativas necessárias para o cumprimento da lei, evitando alterações abruptas que poderiam comprometer a eficiência da aplicação dos recursos. Além disso, a proposta prevê que nas regiões menos desenvolvidas sejam oferecidos encargos equivalentes aos menores cobrados nas demais regiões, zelando pelo equilíbrio de tratamento entre os tomadores de recursos.
Omar Aziz, do PSD do Amazonas, foi outro senador a defender a iniciativa.
Muitos investimentos feitos em grandes empresas, com juros subsidiados, que deram prejuízo ao país. E aquelas regiões menos favorecidas, infelizmente, não tiveram as condições necessárias para adquirir esses juros subsidiados.
Ao chamar a atenção para as consequências da entrada desordenada de refugiados da Venezuela, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, saudou a medida provisória que destina ao Ministério da Defesa R$190 milhões para apoio aos venezuelanos e reforço no controle de fronteiras.
Para o senador, a medida afirma o compromisso do governo para o enfrentamento da crise em Roraima.
Vale lembrar que não só Boa Vista está sendo ocupada, mas já cidades do interior já padecem dessa dificuldade de receber venezuelanos que não têm para onde ir nos seus municípios.
Defensor da criação de uma Força Nacional Permanente de Segurança Pública, o senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, acredita que o problema de insegurança no Rio de Janeiro também está relacionado à falta de planejamento estratégico no estado.
Eumano lembrou ainda que o Brasil inteiro passa por problemas nesta área há décadas.
A insegurança pública está presente em Porto Alegre, São Paulo, onde há uma repressão, há uma política mais bem estruturada de segurança pública do nosso país, do estado de São Paulo, mas está presente no Recife, Salvador, em Fortaleza, em Teresina. Enfim, é um problema que está se perpetuando ao longo dos últimos 50, 70 anos.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, acredita que o aumento da violência contra as mulheres está associado aos cortes no orçamento e ao desmonte de políticas públicas.
Ele deu como exemplo a redução para menos da metade da verba para atendimento às mulheres expostas à violência. Esse fato foi responsável pela paralisação do atendimento na Casa da Mulher Brasileira, acrescentou o senador.
Paulo Rocha diz também ser preciso resistir às propostas do governo que atacam os direitos das mulheres, entre as quais citou a reforma da Previdência.
O aumento da jornada de trabalho, a precarização, a terceirização e o trabalho intermitente, atividades em locais insalubres, tudo isso mostra a face machista e cruel do governo ilegítimo.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, destacou a atualidade do documento Esperança e Mudança, lançado em 1982 pelo seu partido, que inspirou a Constituição Cidadã de 1988. Para ele, tratava-se de um projeto para a construção de uma república democrática, nacionalista e popular.
Ele criticou a adoção pelo PMDB da chamada Ponte para o Futuro, que considera um recuo ao século XIX, quando a questão social era um assunto de polícia e não existiam direitos para os trabalhadores.
Ponte para o Futuro é uma declaração de submissão ao mercado, de subserviência ao imperialismo, de escravização à globalização financeira.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.